Meus irmãos, boa noite você que está em casa, assistindo, participando, orando, junto conosco, esse nosso culto aqui, direto da Igreja Presbiteriana Maranata, em Paracatu, Minas Gerais. Você que assiste pela internet, você que é abençoado pelos nossos cultos através da internet, boa noite. A todos vocês, nesta noite de 30 de março, estamos encerrando mais um mês. A palavra de Deus está na carta aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, Romanos 14. Nós vamos ler, trabalhar os versículos do 1 ao 6. Paulo aos Romanos 14, do 1 ao 6. Acolhei o fraco na fé, mas não para debater opiniões. Um crê que pode comer de tudo, e outro que é fraco, come só verduras e legumes. Quem come não despreze quem não come, e quem não come não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Uma pessoa considera um dia mais importante do que outro, mas outra julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente convicto em sua mente. Aquele que observa um dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, deixa de comer e dá graças a Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Você também que está em casa pode curvar sua cabeça e orar ao Deus invisível, porém onipresente. Deus bendito, obrigado, Pai, por a palavra que nós temos diante de nós. Obrigado por este momento de adoração que nós tivemos aqui já essa noite, desde as 7:30, adorando ao Senhor através de cânticos, ouvindo a proclamação de sua palavra. Tudo isso nos faz crer mais e mais no Senhor, crer mais e mais que nós temos um Deus maravilhoso, que cuida e que se importa com os seus filhos. Que o Teu Espírito Santo, que habita a Tua igreja, atue no nosso meio de modo sobrenatural, para que esta palavra nos conduza ao conhecimento, ao aprofundamento da nossa fé, para que assim possamos mais e mais conhecer a Jesus, o nosso Senhor, em nome de quem eu oro com o perdão dos nossos pecados. Amém. Essa semana, antes da gravação de um programa de televisão sem censura, desse programa fazia parte um padre muito conhecido, padre Júlio Lancelotti. Nos bastidores do programa, que foi gravado em Belém do Pará, uma mãe de santo, Jussi de Oiá, benzeu o padre Júlio Lancelotti. Ela foi em direção a ele para benzer e ele se curvou e foi então benzido por essa mãe de santo. Isso rendeu assunto a semana inteira na internet. O povo xingando o padre, tanto a comunidade católica quanto a comunidade evangélica. Não faltou gente para jogar pedra no padre Júlio Lancelotti, porque ele se deixou benzer por uma mãe de santo. Evidentemente, há muitos elementos nessa revolta popular, elementos intrincados na cultura brasileira. Eu tenho plena consciência, digo sem medo de errar, que se fosse um sheik, ou seja, um líder muçulmano que tivesse dado uma bênção sobre o padre Júlio Lancelotti, não haveria tanta revolta. Se fosse um rabino que tivesse abençoado o padre Júlio Lancelotti, não teria causado tanta celeuma nas redes sociais, mas uma mãe de santo, uma negra, que cultua entidades de matriz africana, é demais. Então, a população xingou o padre, fez tudo o que era possível, evidentemente, numa rejeição clara, principalmente a figura daquela mãe de santo, por ser mãe de santo, por ser negra, e nós sabemos como a comunidade negra, afrodescendente, e os próprios cultos de matriz africana são discriminados aqui no nosso país. Eu até diria que muitas igrejas evangélicas nem existiam se não fossem os cultos de matriz africana, porque muitas cresceram batendo, xingando e dizendo todo tipo de impropérios contra as pessoas que participam deste culto. Este é o Brasil e nós lidamos com isso. E essa semana, então, todo esse ódio brasileiro veio à tona, até porque não iam perder uma oportunidade de xingar padre Júlio Lancelotti. Essa carta aos Romanos é, sem dúvida, a mais importante carta de Paulo. É, talvez, de todas as epístolas do Novo Testamento, a mais importante, porque aqui está registrado, explicado, aquilo que é o núcleo central da fé cristã. Esse capítulo 14, de modo especial, Paulo está tratando de um assunto que naquele momento era muito caro, era um assunto muito importante dentro da comunidade, que era a respeito de comida pura e comida impura. Os judeus, ainda hoje, seguem uma série uma ordem de alimentos que eles são proibidos de comer. Eles têm uma rígida dieta que rejeita vários tipos de alimentos. Eu já falei quantas vezes aqui que, por exemplo, um judeu não come carne de porco, um judeu não come peixe com pele, etc, etc, etc. A discussão naquele momento na comunidade de Roma era se poderia comer ou não todo tipo de alimento. A compreensão cristã, a compreensão de Paulo, Pedro terá essa compreensão também antes de ir à casa de Cornélio, um pagão, que todo o alimento é puro, que todo o alimento é dádiva de Deus e que não há mais essa separação entre alimento puro e alimento impuro. Outra questão que se discute também nesse texto de Romanos, o capítulo inteiro vai seguindo, aprofundando esse assunto, é sobre dias. Eu fui criado numa região de um catolicismo popular muito forte, que havia os dias santos. Às vezes nem era feriado no calendário, mas era um dia santo. E aquele dia santo, então, tinha que ser guardado por todo mundo. Por exemplo, 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, nunca foi feriado no calendário, mas era um dia que chamava dia de santo de guarda. E outros dias, São Bento, quem trabalhava no campo não ia trabalhar porque havia uma lenda que poderia ser mordido de cobra, ser picado por cobra. E assim o calendário era cheio de dias santos. E as pessoas então não faziam muitas coisas durante esses dias santos. Na quaresma, que é o período que nós estamos vivendo, algumas pessoas ficavam a quaresma inteira sem comer carne, pelo menos nas sextas-feiras. Comia peixe. Entenda-se que na cultura popular, o peixe não é da mesma categoria que frango, porco, carne de gado, enfim, o peixe estaria liberado. Bom, a comunidade romana, então, está com esses problemas dentro dela, e Paulo manda um recado muito claro nessa carta, é que nós devemos respeitar as pessoas que pensam diferente da gente e devemos também ser respeitados quando nós pensamos diferente das pessoas. Essa é a questão central desse texto. Vocês precisam respeitar, porque nem todos são sólidos na fé. Nem todos tiveram a mesma formação, nem todos têm o mesmo conhecimento bíblico. Então a gente precisa respeitar, a gente precisa entender e compreender que quando essas questões surgem no seio da igreja, é porque as pessoas são fracas na fé. Elas não compreendem, elas não avançaram. Elas estão há anos na igreja, mas ainda tomando mingau. Não partiram para tomar uma comida forte, sólida, para conhecer e assim terem segurança na sua fé. Então Paulo, ele diz que nós precisamos respeitar. Olha só, eu retomo o texto, ele diz, vocês precisam acolher as pessoas que são fracas na fé. Vocês precisam acolher aquelas pessoas que não avançaram na fé. Vocês precisam ser compreensivos e compreensivas para com aquelas pessoas que são como crianças, que não se aprofundam, que não conhecem, que não mergulharam para ter um domínio pleno das grandes questões de fé. Então ele diz, tem gente que acha que pode comer tudo, e outro que é fraco, ele admite que aquele que tem essas restrições é porque é uma pessoa fraca na fé, não pode comer de tudo, só come então legumes. No nosso meio, aqui em Minas, isso foi algo que eu me surpreendi. Aqui em Minas, muita gente não come sangue. Tem gente que não come galinha ao molho pardo, por exemplo, que o sangue fica por causa do sangue, por causa dessas proibições bíblicas lá de Levítico, do Antigo Testamento. Eu já contei para vocês um tanto de vezes que lá no Nordeste, quando a gente mata a galinha, a gente não sangra a galinha, a gente descola o pescoço e deixa a galinha pendurada, amarrada nos pés, que é para o sangue descer todo para o pescoço, para a gente então, quando vai cozinhar a galinha, torrar a galinha, como fala no Nordeste, aquele pescoço então é muito gostoso porque ele vem revestido de sangue. Quando eu estou na casa de meus pais, nunca chega um pescoço na mesa, porque sempre eu vou antes na cozinha e como aquele pescoço escondido de Rosana, porque ela também faz isso se eu não estiver perto. É delicioso. Aqui em Kleber, quando ele tinha o sacolão, ele vendia galinha, eu encomendei uma galinha, disse, mas eu quero com o sangue no pescoço. E ensinei o processo todinho, ele passou para a mulher que matava. E quando eu fui buscar a galinha, pensando que era assim, não estava desse jeito, ele disse, a mulher disse que não fazia desse jeito, pastor, porque dava azar. Ora, quer dizer que você descolar o pescoço da galinha dá azar, mas você cortar com uma faca, sangrar a galinha, não tem problema nenhum. Essas são questões que estão na cultura e que lá naquela comunidade de Roma tinha. Passados 2000 anos, esses problemas, essas questões ainda estão dentro da cultura, e aí algumas pessoas não comem determinados alimentos, imaginando que esses alimentos podem lhe trazer não problemas de saúde, mas algum problema de ordem espiritual. Paulo diz, você precisa respeitar essas pessoas que são fracas na fé. No entanto, o texto é claro, elas são fracas na fé. Essa é uma afirmativa. Ou seja, quem tem problemas nessa área é porque não compreendeu o texto, não mergulhou no texto e precisa, então, avançar na direção do conhecimento. No entanto, nós devemos respeitá-las. Essa é a ordem de Paulo. O tempo inteiro ele vai tratando disso. Respeitar as diferenças. Ele diz mais, ele diz que nós não podemos julgar o outro por causa de atitudes dessa natureza. Hoje, essa questão de alimento não é uma questão que divida a igreja. A gente encontra pontualmente, aqui e acolá, dependendo da cultura, algumas pessoas que têm problemas com alimento, mas eu me arrisco a dizer que se Paulo escrevesse essa carta hoje, não para Roma, mas para o Brasil, ele apontaria como ponto de discordância, ponto de confusão dentro da igreja, a questão político-partidária. É ela que divide hoje a igreja. É a questão político-partidária. Por quê? Pessoas que nunca leram nada sobre política, que nunca prestaram atenção ao noticiário político, de repente, do nada, elas acham que compreendem de política, elas acham que são cientistas políticos e opinam nas redes sociais a respeito de direita e de esquerda, como se conhecessem do assunto. E isso tem tornado a igreja um ambiente hostil. Muitas pessoas hoje são julgadas na igreja, se têm ou não têm fé, pela opção política que elas fazem. Vocês já prestaram atenção nisso? Graças a Deus que na nossa igreja nós não tivemos confusão, atravessamos esses anos todos sem briga, sem confusão na nossa igreja por causa da questão política. Quando eu falo confusão, é briga mesmo, há brigas mesmo em grupos de WhatsApp. A nossa vem passando sem brigas nessa área, mas esse é um setor que, assim como a questão alimentícia causava divisão e confusão na igreja do passado, a questão política vem causando isso dentro da igreja. E muitas pessoas, então, e eu estou falando sobre julgamento, é melhor não julgar ninguém, muitas pessoas são julgadas por causa da sua opção política. Hoje, pasme, para mim, isso é sintomático, e para mim essa é uma questão que me faz sofrer muito. Hoje, mais importante do que qualquer profissão de fé na igreja é quando alguém declara sua posição política. Evidentemente, quando a pessoa dentro da igreja diz: eu sou conservador de direita, é como se aquilo trouxesse um alívio para muita gente da igreja, e tem mais validade, pasme, tem mais validade do que a própria profissão de fé em Jesus Cristo. Porque ela vai ser julgada por sua opção política. Aqueles que não fazem uma opção política clara e pública pela direita ou pela extrema direita têm sua fé posta em dúvida pelos colegas, pelas pessoas da igreja. Então, se para a comunidade de Roma era a questão alimentar que fazia com que fosse posta em dúvida a fé de uma pessoa, por exemplo, para vocês entenderem, alguém que não comesse determinados alimentos, o que era que os cristãos que haviam avançado na fé pensavam? Bom, esse aí é um judaizante. Ele não compreendeu o evangelho, ele não é um cristão pleno, porque ele não entendeu que já não há mais essa diferença. Hoje, então, na igreja, esse é o grande tema. Nos presbitérios, quando os pastores hoje são examinados para assumir uma nova igreja, a pergunta que sai e que é definitiva é qual a posição política dele. Quando o pastor diz: eu sou de direita, conservador, a gente chega a ver o alívio de todos, como se dissesse assim: bom, esse é um cristão genuíno. Se ele tergiversar, se ele não for claro em sua posição, a sua própria fé é posta em dúvida. E muito provavelmente ele nem assumirá aquela igreja naquele presbitério, dependendo da orientação política. Então hoje, esse é um ponto que tomou conta da igreja. O mundo invadiu a igreja de tal forma que isso define, inclusive, a própria fé das pessoas. Muita gente diz: como você votou em candidato X e diz que é cristão? É impossível ser cristão e votar em candidato X. Paulo, é claro, primeiro, não julgue as outras pessoas por sua opção política, porque a questão é muito mais profunda. Então, não julguem. Claro, Paulo não está falando de questão política, porque essa não era uma questão que se colocava no seu tempo, era alimento. Como o alimento não se coloca hoje, mas a questão política, nós então trazemos o texto e o aplicamos neste sentido, para que nós possamos ter uma fé madura. Paulo diz: quem é você para julgar o servo alheio? É para seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, mas estará firme, pois o Senhor é poderoso para o firmar. Então, nós não podemos julgar as pessoas por causa de sua opção política ou porque ele publicamente não se posiciona do ponto de vista de direita e de esquerda. Tem um chat GPT que é o sucesso agora, inclusive essas fotos que a gente está colocando no Instagram, é o chat GPT que faz essas fotos. De vez em quando eu faço alguma pesquisa sobre mim, alguma coisa, algum dado biográfico, e aí eu estou aqui no celular porque eu quero ler. Eu fiz essa semana no chat GPT a seguinte pergunta. Olha só. O pastor Tarzan Leão de Souza está mais alinhado à direita ou à esquerda cristã? O que foi que o chat GPT, você vai lá, pega a ficha sua, eu boto meu nome, vem todos os livros que eu escrevi, os governos que eu atuei, essa coisa toda. Qual foi a resposta do chat GPT? E que me alegrou muito. Ele diz assim: embora sua trajetória de Tarzan inclua uma formação religiosa e envolvimento em atividades culturais e educacionais, não há informações públicas disponíveis que indiquem claramente sua orientação política dentro do espectro cristão, seja à direita ou à esquerda. Logo, eu sou uma pessoa suspeita. Para muitos, eu sou suspeito, porque não pus uma bandeira do Brasil nas minhas redes sociais, porque me mantive expondo o Evangelho, trazendo a palavra de Deus nessa igreja, sem pender para um lado nem para o outro. Paulo diz, então, que nós precisamos respeitar as pessoas em suas posições. Nós devemos respeitar as pessoas para que elas possam exercer a sua liberdade e que não devemos, então, julgá-las por isso. Porque, finalmente, isso acontece, porque cada um vai responder para Deus. É só a Deus que nós devemos resposta de nossos atos, na verdade. Ou seja, as razões que você tem, aquilo que você defende e pensa, é para Deus que você vai responder, é para Ele que você vai prestar contas. Paulo vai tratando desse assunto, ele vai aprofundando no texto, ele vai falando ainda mais à frente, que não o texto eu estou trabalhando apenas os 6 primeiros versículos, mas a partir do versículo 13, ele vai falando sobre a liberdade do amor, que nós somos livres e devemos viver nossa liberdade dentro do amor de Cristo e que por isso devemos então ser respeitados. No entanto, Paulo nos adverte para que as nossas, sejam nossas posições ou sejam nossas atitudes públicas, não escandalizem aqueles que são fracos na fé. Ele está falando sobre alimento. Ele diz: olha, há coisas que você pode fazer, mas que não convém. Algumas coisas você, se aquilo causa escândalo, se causa incômodo para as pessoas, você então não faça. Não crie problema à toa. Em 2021, eu acho, foi 2021, 2020, eu não me lembro, no auge da pandemia, a igreja se lembra que, por sugestão do presbítero Sebastião, nossa igreja saiu à frente de muitas outras com as transmissões ao vivo. No dia 20 de março, o dia em que o prefeito publicou o decreto decretando lockdown, fechando todas as igrejas, comércios e tudo mais. Naquela mesma noite, o conselho se reuniu. Sebastião sugeriu que eu transmitisse os cultos, fizesse lives, e eu dei um salto desse tamanho, não vou mexer com isso, isso é muito perigoso, ficar fazendo ao vivo. Mas aí eu, 10h30 da noite, eu liguei meu celular e digo, vou fazer agora porque não tem ninguém assistindo, eu posso fazer para fazer um teste. Ora, estava todo mundo trancado em casa e teve muitas visualizações, e aí a partir do dia seguinte eu mudei o horário às 7h30 e durante 90 dias, sem falta, sem atrasar um minuto, eu fazia lives. E fiz uma programação na sexta-feira. Eu intitulei a sexta-feira de Eu Canto Porque o Instante Existe. E toda sexta-feira eu cantava música popular. Música popular. Do cancioneiro popular brasileiro, principalmente nordestino. Fagner, Zé Ramalho, Belchior, esse povo todo. Isso causou incômodo em alguns setores da igreja, da nossa presbiteriana, não da Maranata, não da Maranata. Até que um dia desceu todo o presbitério, a CE do presbitério, aqui naquela sala, no salão social, os presbíteros estavam presentes e veio se reunir comigo e o assunto era a sexta-feira de música popular. Eu não continuo pensando que aquilo não tinha problema nenhum, não havia mal nenhum, eu escolhi as músicas a dedo, mas como eu percebi um incômodo que causou em alguns pastores, em algumas pessoas, quando eles expuseram, eu nem esperei que eles continuassem ou que viessem a decretar alguma sanção a mim, eu percebi, eu disse, olha, o problema é a música popular, está causando incômodo, está causando escândalo em algumas pessoas, eu paro agora, encerro. A última live, a penúltima live que eu tinha feito, tinha sido Não Diga Que a Canção Está Perdida, de Raul Seixas. Disseram, Raul Seixas é demais. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, a live de Raul Seixas eu retiro do YouTube. As outras ficam e me comprometo diante do presbitério de não cantar mais música popular em lives. Combinado, combinado. E assim o fiz. Bom, isso é você dar um passo atrás em algo que você está absolutamente certo, porque você não é fraco na fé, mas que você para não causar incômodo às pessoas que são fracas na fé, que não cresceram na sua fé, que fazem uma separação esdrúxula entre sagrado e profano, entre religiosidade e sociedade, entre cultura e experiência de fé. Paulo diz, claro, eu tomei essa decisão seguindo os conselhos de Paulo. Seguindo os conselhos de Paulo, mesmo consciente de que estava certo, eu vi que era muito melhor parar e atender aos meus colegas de ministério para que isso não causasse incômodo à igreja. Mas nós precisamos, então, respeitar uns aos outros. Eu respeitei, numa atitude de respeito, àquelas pessoas que reprovaram a minha atitude de cantar música popular, eu encerrei. Evidentemente, a recíproca não é verdadeira, porque eu não fui respeitado por isso. Mas nós precisamos, para construir uma comunidade de fé, nós precisamos dar um passo atrás. Nós precisamos buscar viver em harmonia, respeitando uns aos outros. Encerrando, então, o que é que eu, por exemplo, tenho a ver com o padre Júlio Lancelotti para ir para as redes sociais, bater nele, xingar o padre porque ele foi benzido por uma mãe de santo. Esse é um problema dele. O que é que Paulo diz no fim do texto? Ele vai responder para Deus se ele agiu correto ou erradamente. Ele justificou depois, ele disse, um dia Jesus Cristo estava na casa de Simão e Simão o leproso, e chegou uma mulher, uma prostituta, e ungiu Jesus. Ele foi criticado pelos fariseus, que disseram: se ele fosse um profeta, ele sabia que essa mulher é uma pecadora, é uma prostituta. Ele sabia disso. E ele reprova a atitude, diz: eu vim para a sua casa, você não me ungiu, você não cuidou de mim. Essa mulher lavou os meus pés, ungiu os meus pés, enxugou os meus pés com os cabelos, as lágrimas delas escorreram junto com o óleo que ela me ungiu, e que essa história seja contada, onde minha vida for contada, que essa história seja. Foi essa justificativa do padre. Ele dizendo que respeitou aquela mulher que veio ungir a ele, seguindo o exemplo de Jesus, que respeitou aquela mulher que o ungiu. Eu penso que o Senhor Jesus Cristo nos ensina sempre, embora muita gente pareça não dar atenção a Jesus, à sua vida e ao seu ministério. E quando nós falamos de respeito, de respeitar o diferente, de respeitar a pessoa que não pensa como nós, nós devemos buscar nos evangelhos e não na tradição, como fazem os fariseus. Porque recorrer à tradição, essa é uma atitude farisaica e não uma atitude de crente, não uma atitude de discípulo de Jesus. Nós devemos sempre recorrer a Jesus Cristo e viver numa sociedade onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas tenham a oportunidade de serem respeitadas e que nós também sejamos respeitados. Respeitar o outro não significa você aderir às ideias do outro, não significa você concordar, significa você compreender que cada um é livre e cada um toma então suas decisões e responderá por elas diante de Deus. Que caminhemos assim, que vivamos em paz uns com os outros e que não usemos as redes sociais para espalhar o ódio contra quem quer que seja. Amém. Vamos ficar de pé. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fez livres. E responderemos por nossa liberdade diante do Senhor, da maneira como nós a exercemos. No entanto, que nós respeitemos o próximo, ainda que ele pense muito, muito diferente de nós. E que também exijamos respeito, porque como diz o ditado popular, respeito é bom e nós gostamos. Abençoa-nos. E leva-nos para casa em nome de Jesus. A graça e a paz de Deus, nosso Pai. O amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. A consolação e a união do Espírito Santo estejam sobre todos vocês. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz para as nossas casas e que tenhamos um mês de abril que logo chegará, um mês de isso, de abril, debaixo da graça e da misericórdia de Deus. Boa noite, boa semana a todos.